Relato de Ellen G. White acerca da reação ao sermão de Ottawa. Relato da reunião geral em Ottawa, Kansas, publicado na Review and Herald de 23 de julho de 1889 e em Mensagens Escolhidas, livro 1, páginas 355 a 358. Na reunião de Kansas, foi minha oração no sentido de que fosse quebrantado o poder do inimigo e de que o povo, que estiver em trevas, abrisse coração e mente à mensagem que Deus lhe enviasse, a fim de que vissem a verdade, nova para muitos espíritos, como verdade antiga em novos moldes. O entendimento do povo de Deus tem sido entenebrecido, pois Satanás tem representado erradamente o caráter de Deus. Nosso bom e gracioso Senhor tem sido apresentado perante o povo, revestido dos atributos de Satanás, e homens e mulheres têm estado em procura da verdade. Por tanto tempo têm olhado a Deus através de um falso prisma, que é difícil espancar de seus olhos a nuvem que obscurece a sua glória. Muitos têm vivido numa atmosfera de dúvida, e parece quase impossível lançar em mão da esperança no Evangelho de Cristo que lhes é posta diante. No sábado, 11 de maio, foram apresentadas verdades que eram novas para a maioria da congregação. Coisas novas e velhas foram tiradas da casa do tesouro da palavra de Deus. Foram reveladas verdades que o povo quase não conseguia compreender e alcançar. Brilhou dos oráculos de Deus, em relação à lei e ao Evangelho, e em relação a ser Cristo nossa justiça, uma luz que às almas famintas da verdade se afigurava preciosa demais para ser recebida. Mas as reuniões do sábado não foram em vão. No domingo de manhã, houve positiva evidência de que o Espírito de Deus estava operando grandes mudanças no estado moral e espiritual dos que ali estavam reunidos. Manifestou-se uma entrega de espírito e coração a Deus, e preciosos testemunhos foram dados pelos que, por muito tempo, tinham estado em trevas. O irmão falou da luta que experimentara antes de poder receber as boas novas de que Cristo é nossa justiça. A luta foi árdua, mas o Senhor operava com ele e teve o espírito mudado e renovadas forças. O Senhor apresentou perante ele a verdade com clareza, revelando o fato de que Cristo, unicamente, é a fonte de toda a esperança e salvação. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. São João capítulo 1, versos 4 e 14. Um de nossos jovens irmãos participantes disse que fruíra mais da bênção e do amor de Deus durante aquela reunião do que em toda a sua vida anterior. Outro afirmou que as provas, perplexidades e conflitos mentais que sofrera foram de natureza tal que se vira tentado a desistir de tudo. Julgara não haver mais esperança para ele, a menos que obtivesse mais da graça de Cristo. Mas, por influência das reuniões, experimentara uma mudança de coração e obtivera melhor conhecimento da salvação pela fé em Cristo. Viu que era privilégio seu ser justificado pela fé. Tinha paz com Deus e, com lágrimas, confessou que alívio e bênção lhe viera à alma. Em cada reunião de testemunhos, muitos testemunhos eram dados falando de paz, conforto e alegria que se haviam encontrado ao receber a luz. Agradecemos ao Senhor de todo o coração termos preciosa luz para apresentar ao povo e regozijamo-nos por ter, para este tempo, uma mensagem que é verdade presente. As novas de que Cristo é nossa justiça têm trazido alívio para muitas, muitas almas, e Deus diz a seu povo: avante! A mensagem à Igreja de Laodiceia é aplicável à nossa condição. Quão claramente é pintada a situação dos que julgam ter toda a verdade, que se orgulham no conhecimento da palavra de Deus, ao passo que seu poder santificador não foi sentido em sua vida. Falta em seu coração o fervor do amor de Deus, mas é este mesmo fervor de amor que torna o povo de Deus a luz do mundo. Diz a testemunha verdadeira de uma igreja fria, sem vida e sem Cristo: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse capítulo 3, versos 15 e 16. Notai as palavras seguintes. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqui está representado um povo que se orgulha na posse de conhecimento e vantagens espirituais. Não corresponderam, porém, às imerecidas bênçãos que Deus lhes tem concedido. Têm estado possuídos de rebelião, ingratidão e esquecimento de Deus, e, todavia, ele os tem tratado como um pai amoroso e perdoador trata um filho ingrato e transviado. Resistiram à sua graça, abusaram de seus privilégios, desprezaram suas oportunidades e têm se satisfeito com descansar contentes em lamentável ingratidão, vazio formalismo e hipócrita insinceridade. Com farisaico orgulho têm-se jactado até que deles foi dito. Dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Apocalipse capítulo 3, verso 17. Porventura, não enviou o Senhor Jesus mensagem após mensagem de repreensão, de advertência, de súplica a esses satisfeitos consigo mesmos? Não têm sido desprezados e rejeitados os seus conselhos? Não têm sido os mensageiros por ele enviados, tratados com desprezo, e suas palavras recebidas como fábulas ociosas? Cristo vê aquilo que o homem não vê. Ele vê os pecados que, se não houver arrependimento, esgotarão a paciência de um Deus longânimo. Cristo não pode defender os nomes dos que estão satisfeitos em sua presunção. Não pode intervir em favor de um povo que não sente necessidade de auxílio, que alega saber e possuir tudo. O grande Redentor representa-se como um mercador celeste, carregado de riquezas, indo de casa em casa, apresentando seus inapreciáveis dons e dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versos 18 a 19. Consideremos a nossa condição perante Deus. Tomemos a peito o conselho da testemunha verdadeira. Que ninguém de nós se possua de preconceito, como fizeram os judeus, de modo que a luz não penetre em nosso coração. Que não seja necessário Cristo dizer de nós o que disse deles. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. São João capítulo 5, verso 40. Em todas as reuniões, desde a Assembleia Geral, almas têm ansiosamente aceito a preciosa mensagem da justiça de Cristo. Damos graças a Deus por existirem almas que reconhecem estar em necessidade de algo que não possuem. O ouro da fé e o amor, as vestes brancas da justiça de Cristo, o colírio do discernimento espiritual. Se possuirdes estes dons preciosos, o templo da alma humana não será qual uma capela profanada. Irmãos e irmãs, concito-vos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a trabalhar onde Deus trabalha. Agora é o dia de graciosa oportunidade e privilégio.